Parabéns, senador Ricardo Ferraz. Com a palavra, a senadora Cátia Abreu. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental.
Senhor presidente, colegas senadores e senadoras.
Diga, meu lindo.
Nós estamos aqui hoje votando um projeto do ex-presidente da República. Um sonho que ele idealizou e que a presidente atual está tendo que cumprir uma promessa feita anteriormente. Nós estamos votando aqui uma matéria em detrimento de quase 200 milhões de brasileiros que não têm saúde à altura, para não dizer mais nada, apenas a saúde, os hospitais, os equipamentos hospitalares, médicos, salários médicos, remédios, que nós sabemos que está um caos há muitos anos e não apenas neste governo. Transporte urbano, transporte coletivo, aonde faz com que o trabalhador brasileiro perca de 2 a 4 horas dentro de um coletivo para ir para voltar do seu trabalho, porque não temos a implementação dos metrôs de superfície, como nós estamos vendo paralisado o metrô de Salvador, o metrô aqui de Brasília. Senhor presidente, nós estamos falando de mobilidade urbana, é gente andando, é gente sendo transportado, que é um caos neste país. Agora, nós precisamos entender com muita clareza. O Brasil precisa entender o que está sendo votado aqui hoje. Ninguém aqui é contra trem-bala, mas uma das coisas mais difíceis de um governante, uma das coisas mais difíceis no ato de governar, é eleger prioridade, senhor presidente. Eleger prioridade não é fácil, mas o pai de família pobre sabe. A classe média brasileira sabe eleger prioridade com o seu salário pequeno que tem. Primeiro a saúde dos meninos, depois a escola dos meninos, depois, lá atrás, que vai ser o carro novo do dono da casa. O pai de família responsável sabe eleger prioridades com seus salários. Agora, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aprovando extraorçamentariamente, não tem essa rubrica no orçamento, 34 bilhões de reais. Eu sei que 90% do povo brasileiro não sabe nem o que significa isso, tem dificuldade para mensurar que tanto de dinheiro é esse, porque ganha tão pouco que quando fala em bilhões não sabe nem do que se trata. E eu também confesso, senhor presidente, que eu tenho dificuldades, porque eu nunca manuseei tanto dinheiro assim na minha vida. Mas disseram aqui que nós estamos apenas autorizando 20 bilhões, como o governo sendo fiador, avalista, assinando no documento. Empresário, se você não pagar, quem vai pagar é a União. Que se a União não pagar, não é a União que paga, não. Quem paga é o contribuinte, é a classe média desse país, 100 milhões de habitantes, que principalmente paga todos os impostos e a carga de impostos. Portanto, se os empresários, lá no Tocantins diz, micar, não pagar, der o cano, quem vai pagar são os contribuintes. Essa brincadeira. Mas ainda estamos aqui aprovando mais 5 bilhões para subvenção de um prejuízo que já sabe que vai ter. Agora, dizer que está apenas avaliando o BNDES, não está não. Não está avalizando só o BNDES, não. Porque não tem um mês que nós votamos aqui nessa casa a capitalização do BNDES em 50 bilhões. Portanto, 50 bilhões foi tirado do bolso do contribuinte, da cesta da contribuição, dos impostos, repassada para o BNDES, e agora o BNDES vai emprestar 20 para as empresas e nós ainda vamos avalizar? O povo brasileiro vai avalizar? Se nós precisarmos avalizar alguém, porque isso significa alto risco, se uma empresa ou um consórcio não consegue se unir e ter garantias próprias, é porque simplesmente, senhor presidente, eita negocinho que deve ser muito ruim, porque o povo brasileiro, a classe média, os pobres, sabem muito bem que quando o seu nome é fraco, alguém tem que avalizar. Isso eles entendem muito bem, pode não entender de bilhões, mas de aval o povo brasileiro entende muito bem. Mas, para tirar um pouco da dificuldade daqueles que gostam de assistir a TV Senado, o que significa 35 bilhões de reais? Apenas para facilitar o raciocínio. A hidrelétrica de Belo Monte, que deverá gerar, uma das maiores do mundo, deverá gerar quase 10 vezes Itaipu, são 20 bi. Essa MP, apenas para o trem-bala, do Rio a São Paulo, são 35. Quero lembrar que o déficit habitacional do Brasil são 6 milhões de casas. 6 milhões de casas, todos os brasileiros não teriam problema com moradia. Esse dinheiro dá para fazer 3 milhões e 400 mil casas neste país. Mas ainda, se tiverem dificuldades, aqueles que nos assistem, eu quero lembrar que com 9,8 bilhões dá para recuperar todas as estradas do país que estão com 70% delas em estado lastimável, péssimo e ruim, segundo a CNT, presidida aqui pelo nosso colega senador de Minas Gerais, Clésio Andrade. E também, senhor presidente, agora o povo brasileiro vai entender ainda mais. Sabe quanto custa para investir nos aeroportos da Copa? Só os aeroportos da Copa do Mundo? 6 bilhões. Nós estamos votando 35 para levar passageiro de São Paulo até o Rio de Janeiro. Pessoas de poder aquisitivo alto. E ainda precisaria de mais 5 bi para arrumar todos os outros aeroportos do país. Então, com apenas 11 bi, nós arrumaríamos os aeroportos da Copa e arrumaríamos todos os aeroportos do país. Mas, se ainda tivermos alguma dificuldade de compreender esses valores, o que significa 30 bilhões de reais? Todos os recursos do PAC, todos os recursos do PAC para 2011, para investimento em logística, em cidades e energia, são 40 bi. Se eu colocar apenas logística e infraestrutura, são apenas 18 bilhões no PAC. E nós estamos investindo 35 num curto espaço de chão para beneficiar não sei quantas poucas pessoas de São Paulo e Rio, que são pessoas merecedoras, senhor presidente. Mas se nós tivéssemos dinheiro à vontade, se nós tivéssemos um caixa americano, se nós tivéssemos um caixa suíço, se nós tivéssemos um caixa chinês, que tem 40% de poupança interna para investir aonde quiser, nós estamos investindo 1,5% do nosso PIB em logística, enquanto a China investe 7%. Só que lá o PIB são 6 trilhões de dólares e aqui apenas 2 trilhões de dólares, senhor presidente. Mas ainda, para finalizar, senhor presidente, para construir 1 quilômetro de hidrovia no país, gasta-se 50 mil reais. Cinquentinha, 50 mil reais, 5 casas populares de 10 mil cada uma. Para fazer uma ferrovia, senhor presidente, que é um dos transportes também mais baratos do Brasil, gasta-se 4 milhões, quase 5 milhões por quilômetro de ferrovia. Gasta-se para fazer uma rodovia, 2 milhões e meio. Então, quilômetro de hidrovia, 50 mil, ferrovia, 2 milhões e meio, rodovia, 2 e meio. O trem-bala são 63 mil reais, milhões de reais, por quilômetro, senhor presidente. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando, e eu tenho certeza, que os senadores da República, especialmente do Centro-Oeste brasileiro, do Nordeste deste país, da região Norte, não vai aprovar essa medida provisória, porque nós estamos com os nossos portos e a nossa produção estrangulada. Enquanto os americanos, enquanto os argentinos transportam as suas mercadorias por um preço muito abaixo do Brasil, nós pagamos, senhor presidente, por uma tonelada de soja, nós gastamos 78 dólares, os americanos 18 e os argentinos 20. É isso que nós estamos querendo fazer com o Brasil, senador Blairo Maggi, senador, todos os senadores da base do governo, Delcídio Amaral e todos os outros, Armando Monteiro, vamos ter complacência com a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste deste país. Toda a produção de grãos deste país está no Centro-Oeste brasileiro, no eixo Centro-Norte, 52% da produção. E apenas no paralelo 15 para baixo, nós temos 48% da produção. Mas acontece que toda a produção do paralelo 15 para cima está sendo escoado por Paranaguá e Santos. E se nós investíssemos apenas, exclusivamente, 15 bilhões nos portos do Eixo Norte, nas hidrovias Telespires-Tapajós, na hidrovia Tocantins, na hidrovia do Rio Madeira, na estrada Santarém, Cuiabá-Santarém, se nós investíssemos no porto de Santarém, no Porto Velho, se nós investíssemos no porto de Itaqui, no Maranhão, no porto de Belém, como Outeiro, nós faríamos com que 20 milhões de toneladas, senhor presidente, pudessem ser escoados lá para a região sul. Nós melhoraríamos o trânsito para a região sul do país. Nós desafogaríamos Paranaguá. Nós desafogaríamos também o Porto de Santos. E as estradas do sul, do sudeste, quanta melhora teriam? E nós poderíamos, lá do centro-oeste brasileiro, com o norte e o nordeste, e isso eu incluo o oeste da Bahia, incluo o sul do Piauí, o sul do Maranhão, Balsas, incluo também o sul do Pará, todos esses estados que estão produzindo para o país, que merecem a consideração e atenção nesses itens da logística. A hidrovia do Rio Madeira, Blairo Mach, gastaria apenas 310 milhões. A hidrovia do Tocantins, fazendo a eclusa de Estreito e Lajeado, gastaria apenas 1,3 bilhão de reais. Os estudos apenas das eclusas e hidrovias de Telespires Tapajós e do Jurema, gastaria 50 milhões de reais. Ferrovias de Açailândia, a Vila do Conde, em Belém, 500 quilômetros de ferrovia, gastaria apenas 3 bilhões de reais. O Porto de Itaqui, 1 bilhão de reais. Porto Velho, 200 milhões. Porto de Santarém, 300. Vila do Conde, 500. Suape, 300 milhões. Salvador, 100 milhões. Pecém, 200 milhões. E todas as rodovias, todas construções para terminar as rodovias do Arco Norte para escoar a produção brasileira, nós gastaríamos um total apenas de 2,5 bilhões. Somado tudo isso, nós não precisaríamos de metade, não, do trem-bala, não. Nós precisaríamos, senadores, de 10,8 bilhões para fazer tudo isso que eu disse aqui agora há pouco. Será possível que o Senado Federal vai permitir que um sonho de um ex-presidente, uma megalomania, que não é pelos colegas senadores, e dizendo ao Estado de São Paulo, especialmente a grande São Paulo, aonde precisa de tudo para melhorar a sua mobilidade urbana, os seus metrôs de superfície, para que possa melhorar a questão da água e das inundações, quanto o próprio São Paulo precisa de investimento, quanto o próprio Rio de Janeiro precisa de investimento, muito além de trem-bala de São Paulo a Rio. Eu tenho certeza que os senadores, de forma suprapartidária, pensando cada um na sua estrada, na sua ferrovia, na sua hidrovia, no seu metrô de superfície, nas dificuldades dos seus estados, vão dizer não a um sonho de um ex-presidente, que não é o sonho dos brasileiros, que não é o sonho dos pobres, que não é o sonho da classe média e, portanto, não pode ser o sonho dos senadores da República. Muito obrigado, senhor presidente. Conclui.